10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Lúcio Schauer. Ele é economista e doutor em administração. Para a gente falar um pouquinho desse período, os impactos para a região oeste, com os quase 10 dias de lockdown, o fechamento do comércio segue, de acordo com o decreto estadual, até o dia 15 de julho. Professor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, bom dia.
Qual a avaliação que o senhor faz, análise, nesses últimos dias, na semana passada, a gente tem abordado sobre esse assunto, ouvindo representantes de vários setores, juristas, autoridades políticas, representantes do governo do estado, sobre essa medida, sobre o fechamento do comércio, esse decreto estadual. Qual a avaliação, a análise que o senhor faz, professor?
A avaliação que eu faço é que talvez não precisasse tudo isso. A gente aprendeu a lidar com o vírus. As pessoas estão aprendendo a lidar com o vírus, então eu acho que não precisava ter fechado. Eu imagino também, e converso com muitas pessoas, a gente pensa o seguinte, as empresas abertas estão fazendo tudo com muito cuidado. Com máscara, com álcool em gel, com distanciamento. Então, eu não vejo esse vírus, eu não sou médico, mas eu não vejo esse vírus sendo transmitido nas empresas. Eu acho que acontece muito mais na casa das pessoas, nas festas de fim de semana, enfim, aí que está o maior problema. Mas, de uma forma geral, eu vejo que as pessoas aprenderam a lidar com a doença, com o vírus. A gente lamenta muito as mortes, realmente estão acontecendo, principalmente do grupo de risco, é aí que está o grande problema. Essas pessoas precisam se cuidar mais do que todas as outras, mas de uma forma geral eu vejo que não precisava ter feito esse lockdown na nossa região, poderia ter sido feito de uma forma mais tranquila, como nós vínhamos fazendo antes, com todo cuidado, enfim, não foi legal para a nossa economia regional aqui.
Isso pode representar para muitos empresários ou alguns empresários uma situação quase que irreversível, professor, já uma vez que eles vêm com dificuldades, aí encontra mais 15 dias de paralisação. Pode comprometer até uma retomada, mesmo que depois o cenário seja outro?
É muito difícil, porque as empresas já vinham com muitas dificuldades. O governo está anunciando créditos, mas as empresas estão tendo dificuldades de tomar esse crédito nos bancos. As empresas já vinham com muita dificuldade e essas duas semanas fechadas aí vai comprometer mais ainda. A gente já começa a ver com muita tristeza, Roberto, muitas portas aí escrito aluga-se. Significa que muitas empresas já foram fechadas já e outras fecharão ainda. Isto não é bom para a nossa economia. Dia 15 é a semana que vem já. Tomara que a gente não passe mais por isso, porque realmente é ruim para a nossa economia.
O Vilmar, ele diz o seguinte: eu tenho ouvido falar sobre a segunda onda. Talvez essa preocupação agora diz respeito a uma possível segunda onda. O professor e economista acredita numa segunda onda e por isso precisamos nos precaver agora? As autoridades não estariam certas?
Eu não vejo essa possibilidade da segunda onda, porque as pessoas estão aprendendo a lidar, as pessoas estão aprendendo a se cuidar. Então eu acho que nós estamos no pico, a região sul, eu estava lendo ontem, está no pico agora, até pelo frio também, né, um tempo ruim agora. Nós estamos passando por isso e eu imagino que a partir de agosto caia bastante, o pico tenha passado. A gente viu isso em outros países, a gente está vendo isso em outros estados já, né, o pico já passou, já está diminuindo e eu não vejo uma reincidência de uma segunda onda, não consigo acreditar nisso.
O Evandro também faz uma pergunta aqui. E as empresas estão recebendo o atendimento devido? Gostaria de saber se o professor tem essas informações. Assistência, as empresas estão recebendo? A gente tem falado, professor, sobre esse assunto, sobre aqueles incentivos do governo, aquela coisa toda. Na sua análise, aquilo que está sendo oferecido é suficiente?
Na realidade, o governo está oferecendo, mas os bancos estão dificultando um pouco. As empresas estão tendo dificuldade de pegar esses créditos. As empresas que conseguem são aquelas empresas que está tudo redondinho, que está tudo certinho. Mas nós sabemos que, frente à dificuldade de março para cá, uma grande parte das empresas não está mais tudo certinho. Não conseguiram pagar os impostos, não tem as negativas e os bancos exigem isso. Então, as empresas estão tendo dificuldades para captar esses recursos na sua grande maioria. Por isso que eu vejo com muita preocupação esse momento que nós estamos passando. As empresas estavam começando a respirar e mais um lockdown de 15 dias aí realmente complicou bastante para muita empresa.
Os bancos têm dinheiro, mas não dá para ficar emprestando sem saber se vai receber de volta. A garantia não é o Estado, o governo não dá a garantia?
Não dá a garantia. A garantia é a empresa. Por isso que os bancos são seletivos também. Os bancos vão emprestar para aquela empresa que está redondinha, né? E uma grande parte das empresas não está tão redonda assim em função desses problemas todos. Então, o crédito está aí, os bancos têm, mas nós estamos num sistema capitalista. O banco não vai arriscar tanto assim. Nós sabemos como é o nosso sistema financeiro. Trabalhei nele há 19 anos e eu sei como que é. Então, realmente não é tão fácil conseguir esse crédito. O juro está barato, isso é muito legal, 2,25 a taxa Selic, a inflação está baixa, enfim, está propício. Mas o problema é a dificuldade de conseguir esse crédito.
Tem um ouvinte aqui que ele diz o seguinte: então é utopia falar em crédito para empresários neste momento? O banco não empresta, como que o empresário vai receber? Na verdade, o empresário não tem assistência se for assim?
Os empresários que não têm a documentação em ordem não têm assistência agora. Quem tem a documentação em ordem, quem está redondinho, tem assistência. Mas nós sabemos que uma grande parte dos empresários não está conseguindo por falta de documentação. E está sendo bem burocrático, precisa de muito documento para conseguir esse crédito.
E aí fica claro, né, professor, a coisa é complicada.
É complicada, é difícil para o empresário. Eu reconheço e vejo com muita tristeza esse lockdown de 15 dias, porque é mais um problema para o nosso empresário que não está conseguindo vender.
E aí entra os desempregos. Muitas pessoas acabam tendo que ficar sem o emprego. O empresário vai ter que dispensar.
O empresário não tem dinheiro para pagar. Se ele não está faturando, como ele vai pagar salário? E se ele não está conseguindo crédito, como que ele vai pagar? Então não tem outra alternativa. É muito ruim isso.
Agora, tudo isso vai passar num curto prazo ou vai demorar? Porque tudo tem passado historicamente, não é? Evidentemente que alguns empresários, dependendo da atividade, ou até, enfim, da gestão, não vai conseguir voltar. A gente recebeu mensagens aqui de empresários dizendo o seguinte, angustiados, dizendo que vou quebrar e não vou conseguir voltar. Como é que eu vou voltar? Eu já estava patinando, já estava com dificuldade. Aí a gente fala em criatividade, novo momento, uma série de coisas. Tem muitas palavras bonitas, mas na prática, quem está lá, professor, está sentindo a dor, a angústia.
É verdade, não é tão fácil. As empresas que já vinham com a dificuldade foram as mais afetadas. Quem tinha caixa, quem estava tudo bem, tinha gordura para queimar. Agora, muita empresa já não vinha tão bem. Essas são as empresas que mais estão tendo dificuldade nesse momento. Até porque elas também não estão conseguindo o crédito por falta da documentação, né?
E para esses próximos meses, acreditando na vacina, acreditando que não teremos uma segunda onda, ou se ela vir, não venha com tanta intensidade. Boletim Fox projetando queda de 6,5% no PIB brasileiro, o agronegócio com 3% de positivo, né, equilibrando um pouquinho. Ontem até nós conversávamos aqui com o Carlos Alberto Sarvenberg e ele falava em 6,5%, acreditando o PIB brasileiro com essa queda e projetando 3,5% de alta, né? O senhor já falava isso, inclusive, também para o ano subsequente de alta, né?
Isso,
e projetando 5, 4,5%, ele falava em 3,5% e até um pouco mais, e com anos subsequentes também recuperando essas perdas de 2020. O senhor continua enxergando um horizonte positivo?
Sim, eu continuo enxergando, até porque a gente cada vez percebe mais a proximidade da vacina. O mundo inteiro, o Söderberg falava sobre isso ontem à noite também, o mundo inteiro está correndo atrás dessa vacina. E tem pesquisas muito avançadas já indo para a terceira fase da aplicação em humanos. É o que está acontecendo no Brasil com a vacina de Oxford, lá da Inglaterra. Então, tem perspectivas que a partir de dezembro consiga-se vacinar as pessoas em massa. E isso resolve todo o nosso problema. E o mercado já está precificando isso já, né? Se nós formos ver, a Bolsa ontem bateu em mais de 99 mil pontos, porque o mercado está enxergando com otimismo o que vem pela frente. O mercado está sempre bem à frente do que nós, né? Então, eu vejo assim, com otimismo, continuo otimista. Nós já tivemos tantas crises que passaram, esta é mais uma, talvez um pouco mais séria, mas que vai passar também, está passando. Imagino que a nossa região está no pico agora, ou em outros lugares já passou, e a tendência é boa pela frente. o mercado vai se recuperar e à medida que a coisa vai melhorando, a criatividade do empresário vai aparecendo. É lógico que alguns empresários vão ficar pelo caminho, como em todas as outras crises, alguns empresários sempre ficaram pelo caminho, ou pela área de atuação, ou pela dificuldade que já vinham enfrentando, enfim, é cíclico isso. Mas eu vejo com muito otimismo que nós teremos pela frente aí. Outro dia nós tínhamos uma reunião com a direção da FGV, e foi bem interessante, um aluno fez uma brincadeira. Ele disse assim, nós estamos mais ou menos como um terneirinho, nós estamos numa região bem agrícola aqui, a gente sabe o que é terneirinho, né? Nós estamos mais uma vez, a gente está mais ou menos como um terneirinho preso por 3 meses. Tenta libertar esse terneirinho, ele vai enlocar, ele vai correr, ele vai fazer de tudo lá fora. É o que vai acontecer conosco, na hora que nós pudermos realmente agir para valer de novo. O povo brasileiro é criativo, o povo brasileiro é trabalhador, é ordeiro, e eu vejo assim que nós teremos tempos bons pela frente depois desse problema que nós estamos passando.
O Nereu, ouvinte aqui da CBN, obrigado, Nereu, interagindo conosco, ele quer saber do professor sobre a dívida. O Brasil vai ter uma dívida alta, ainda maior, em razão dessa crise. O país de primeiro mundo tem lá a gordurinha e consegue viver uma situação melhor na crise, né? O senhor falava sobre a Bolsa brasileira neste momento com 99.513, não é? Com uma queda de 0,26, uma quedinha está aí praticamente estável, né? Aguardando talvez algumas outras informações e as manifestações das bolsas, principalmente nos Estados Unidos, que a bolsa abriu agora há pouco. E o senhor fala, mas a bolsa está bem altinha, né, professor, do atual cenário. Está bem alta. Está para descer já, né?
Na verdade, assim, a bolsa está sempre enxergando lá na frente. A bolsa não retrata tanto, o mercado não retrata tanto o momento atual. O momento atual não está legal. Mas eles já estão enxergando lá na frente, eles estão projetando um futuro bem interessante para a economia brasileira e mundial. Então, eu não sei se não está um pouco exagerado isso, porque no pico, antes da doença nós tínhamos 120 mil pontos, agora está batendo 100 mil pontos, está bem exagerado. Mas tomara que o mercado esteja certo e que realmente seja esse otimismo todo. Uhum. Né? Eu sou otimista também, isso. Mas não tanto quanto a gente está enxergando. Mas penso que nós teremos tempos bons pela frente aí.
E eu tenho lembrado aqui a bolsa na segunda quinzena de janeiro, chegando a 119 mil, batendo na casa dos 120 mil pontos, que é alta histórica, pico, depois foi para 61. É?
Metade.
Caiu pela metade, e aí veio se recuperando, oscilando bastante, e agora batendo na casa dos 100 mil pontos. E já antecipando, o professor coloca muito bem, precificando, quer dizer, já enxergou a vacina, já enxergou a melhora. Agora, tudo. Se isso se confirmar, ela não sobe muito
não,
ainda.
Não, porque já precificou. Já.
E se não for bem isso, aí ela
cai.
Desce,
né? Aí então, cai. Essa é a realidade da bolsa.
Os investidores precisam ficar atentos. O Nereu faz a pergunta: depois de passar tudo isso, a dívida, o Brasil, como que fica? A situação não será complicada em razão dos resquícios desta crise para os próximos anos? Se fala em aumento do PIB nos anos subsequentes. Mas e os resquícios de tudo isso, professor?
Sim, a nossa dívida interna vai aumentar bastante, tanto é que o governo está gastando, incentivando as pessoas a não terem maiores problemas, incentivando as empresas, algumas estão conseguindo. Então, o gasto do governo está sendo muito alto, tudo autorizado pelo Congresso Nacional, o aumento do endividamento realmente está acontecendo e o ouvinte está fazendo uma análise correta. O que nos tranquiliza um pouco é que em outras épocas nós pagávamos um juro altíssimo sobre essa dívida. E hoje o nosso juro está bem baixo, 2,25 ao ano. Então, e isso dá tranquilidade ao Brasil, mesmo aumentando essa dívida, vamos pagar menos juros do que pagávamos antes. Se formos fazer um comparativo da dívida interna do Brasil em relação ao PIB, ele ainda é baixo em relação à maioria dos países do mundo. O nosso grande problema era a taxa de juros que nós pagávamos nesta dívida. Como agora reduziu bastante, eu não vejo assim grandes problemas em relação a essa dívida, contanto que se mantenha essa taxa de juros baixa. Mas eu acho que essa taxa veio para ficar, porque é taxa de países do mundo afora aí, e a tendência é que a gente continue com essa taxa de juros baixa, o que é muito positivo para nós, a inflação baixa. Enfim, isso estimula a economia, vai nos ajudar no reaquecimento da nossa economia.
Para a gente encerrar, estamos conversando com o professor Lúcio Schauer, economista e doutor em administração. Um ouvinte diz o seguinte: não gostaria de me identificar, mas concordo com as declarações do professor em relação a esse lockdown. Imagino que se houver uma prorrogação desse decreto a partir do dia 15, haverá manifestação em Cascavel e aí vou ter que jogar a toalha. Aí o ouvinte dizendo que situação, entende que não, né, há necessidade, não precisa disso agora, isso, concordando com o senhor, e acreditando que se houver aí uma prorrogação, quer dizer, um novo lockdown a partir do dia 15, um novo decreto, aí fica muito grave.
É, e existe essa expectativa deles prorrogarem por mais 7 dias. Uhum. Foi isso que foi dito no decreto. Então, tomara que realmente acabe no dia 15 e que nunca mais nós tenhamos isto.
Professor, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado pelo convite, Roberto.
Conversamos com o professor Lúcio Schauer, economista e doutor em administração, avaliando os impactos aqui para a região, enfim, para todos os locais no Brasil onde há o lockdown, o fechamento do comércio, os impactos para a economia, não é? E fazendo essa relação também com o novo coronavírus e com boas perspectivas, com a chegada da vacina, a gente espera realmente que o cenário mude e depois vamos correr atrás do prejuízo. Vamos ao intervalo, 10h51, já voltamos.